O próximo é o 12 da ordem. 12 da ordem é o recurso ordinário número 138, dígito 40 do ano 2023. 138, dígito 40 do ano 2023. Relatora é a desembargadora Wanda Lustosa. Recorrente Nat Gás Global, Rissoce. E recorridos são Guilherme Rodrigues Fragoso Calheiros e Servindu Serviços Industriais. Tem inscrição de sustentação oral pela recorrente, reclamada recorrente, do advogado André Dallalana. É o 12 da ordem, recurso ordinário número 138, dígito 40, do ano 2023.
Boa tarde, doutor André.
Boa tarde, presidente.
Aqui. Conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário para, alterando a sentença, reformando a sentença, reduzir o valor da base de cálculo salarial para R$ 7.233,53, R$ 7.233,53, e condenar a parte autora nos termos do balizamento realizado em 10% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes, não havendo o que se falar em compensação em verbas honorárias, na forma do próprio artigo 791A, parágrafo 3º da CLT. Por fim, os honorários devidos pelo reclamante permanecerão em condições suspensivas de exigibilidade até que o credor promova, comprove que o obreiro não mais se encontra em estado de hipersuficiência de recursos, observado o limite de 2 anos, quando haverá, deverá ser extinta a respectiva obrigação.
Doutor André, Vossa Excelência faz uso da palavra ou dispensa?
Excelência, vou fazer uso da palavra, sim.
A palavra, doutor André, por favor.
Inicialmente, boa tarde a todos ainda presentes. Fico feliz aqui em fazer pela primeira vez a sustentação nesse tribunal, direto aqui do Rio de Janeiro, então saúdo a todos. Primeiro ponto que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a revisão desse entendimento inicial externado pela doutora desembargadora relatora de respeito à responsabilidade da Natgás em si, por todo e qualquer valor resultante desse processo. A Natgás era a tomadora de serviços, portanto não era a empregadora do senhor Guilherme. E nesse ponto, eu pondero aqui algumas questões em relação à súmula 331, que foi o fundamento utilizado pela sentença recorrida para condenar a Natgás. A súmula 331, inciso 4, traz uma obrigação subsidiária que não está prevista na legislação. Portanto, a nosso ver, a aplicação dessa súmula viola não apenas o artigo 8º, parágrafo 2º da CLT, porque ela traz uma inovação, cria obrigações que a própria legislação não prevê, mas viola também o artigo 5º, 54 e 55 da Constituição, porque ao inovar e ao criar obrigações não existentes na legislação, viola o direito à ampla defesa contraditória da parte. Afinal de contas, ela está sendo condenada com base em um fundamento que não está previsto na legislação. Repito. E aqui, nesse caso específico, essa fundamentação, é claro, cabe para todo qualquer caso de responsabilidade subsidiária fundada na súmula 331, não apenas nesse. Mas nesse caso específico, eu chamo a atenção de Vossa Excelência para um detalhe muito importante que difere, pelo menos, da maioria dos casos nos quais eu já atuei. A Natgás, ainda que na condição de tomadora de serviço, fez tudo o que estava ao alcance dela para que a Servindu, a empregadora, efetuasse o pagamento de todos os valores devidos ao empregado. Há nos autos prova disso. Não há apenas aquele contrato em que há registrado que a obrigação é apenas da Servindu. Isso há também. Mas há extensas trocas de mensagens entre os representantes da Natgás e os representantes da Servindu, por meio das quais os representantes da Natgás tentam, orientam, quase que demandam que a Servindu efetue o pagamento dos empregados, que isso é um ponto muito caro à Natgás. A Natgás é uma empresa americana, não é brasileira, e ela a todo tempo, não só quando escolheu a Servindu, mas a todo tempo efetuou a fiscalização o máximo que pôde. Vossa Excelência verão nessas mensagens. Ela requisitou o fornecimento de documentos. Prova para mim que você pagou. Eu sei que eu tenho que te pagar essa mensalidade aqui do nosso contrato, mas eu preciso saber se você pagou os seus empregados. Isso para a Natgás sempre foi o mais importante. Então, para além do fato de que a súmula 331 é, a nosso ver, inaplicável, porque cria obrigação não prevista na lei ou na Constituição e, assim, fere os direitos mais comezinhos, os princípios mais comezinhos de direito, é a atuação proativa da Natigás, que fez tudo o que estava ao alcance dela. Ela não pode ser punida por uma conduta contra a qual ela nada podia fazer além do que já fez. Se a Servindu deixou de pagar alguma coisa, que a Servindu responda diretamente e não responda a Natigás, ainda que subsidiariamente, porque sabemos que o Código Civil já diz claramente, a solidariedade e também, claro, a subsidiariedade não se presume, ela precisa decorrer ou do contrato, e no caso não existe, o contrato é muito claro, dizendo que a responsabilidade é exclusiva da Servindu, ou da lei, e a súmula 331 não é legislação. Portanto, é o que se requer inicialmente a modificação desse voto para que se afaste toda e qualquer responsabilidade da Natigás como tomadora de serviço. Em relação à base de cálculo, em que foi utilizado pelo sentenciante para fazer o cômputo de todas as verbas eventualmente devidas aos reclamantes, o voto conduzido pela relatora já reduz de R$10.134,45 para R$7.233,53. E acerta quando faz essa redução, porque esse valor de R$10.134,45 utilizado pelo sentenciante, com todo respeito, não tem nenhuma base em nenhum documento nos autos. Tanto assim que a sentença, quando faz referência a esse valor, menciona o ID da petição inicial. Não há nenhum documento nos autos que traga esse valor de R$10.134,45. Ao contrário, e aí, apesar de já ter havido uma redução pelo voto condutor da desembargadora relatora, é que se requer que haja uma redução ainda maior. Não apenas para R$7.233,53, como propõe a relatora, mas para R$ 3.760,00, que é o valor do salário pago ao reclamante durante os poucos meses em que ele prestou serviço. Há nos autos todos os contra-cheques, os recibos de assinados pelo próprio reclamante de recebimento desse valor, e o salário lá está muito claro. Há, inclusive, um print da tela do E-Social, do reclamante, em que não deixa dúvidas que o salário dele era de R$ 3.760,00, nem um centavo a mais. Por essa razão, é que a reclamada requer que a redução seja um pouco maior do que propõe a relatora, para que a base de cálculo seja não os R$7.233,53, e sim R$ 3.760,00, que era o valor do salário efetivamente recebido pelo reclamante durante a contratualidade. Com base também nisso, seja pelos R$ 3.760,00 que a reclamada, segundo a reclamada pleiteia, seja pelos R$ 7.233,53 propostos pela douta relatora, o fato é que o reclamante não faz jus com um valor ou outro ao benefício da quantidade de justiça. Ele recebe um valor acima dos 40% do teto do Regime Geral da Previdência Social. Portanto, o que se requer também é que seja revogado esse benefício da gratuidade de justiça deferido ao reclamante, para que ele passe a arcar diretamente com o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados contra ele, e que não haja necessidade de comprovação de que houve uma mudança de sua condição social, porque o próprio salário de R$3.760 ou de R$7.233,53 denunciam que ele não faz jus a esse benefício. O último ponto, diz respeito à sentença quando julga procedente o pedido de rescisão indireta formulado pelo reclamante. Excelência, o reclamante foi dispensado sem justa causa. Portanto, ao sentir da segunda reclamada, não há nenhum embasamento para que se reconheça uma rescisão indireta, a partir do momento que, de fato, ele foi já dispensado sem justa causa. Portanto, esse pedido deveria, ao sentir da segunda reclamada, ser julgado improcedente. Então, em suma, excelências, o que vem aqui a essa tribuna direto do Rio de Janeiro requerer a vossa excelência da segunda reclamada Natigás é o afastamento de toda e qualquer responsabilidade dela pelos valores cobrados nesses autos, não apenas porque a súmula 331 do TST não pode inovar e trazer obrigação não prevista em lei ou na Constituição Federal, mas também porque a Natigás fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela agiu como nenhuma empresa antes eu vi agir, exigindo da empregadora que cumprisse seus deveres e pagasse tudo aos empregados. Não obstante todo esse esforço que está comprovado nos autos, a Servindu, segundo a sentença, ainda deixou de pagar algumas verbas. Mas não fosse o esforço da Natigás, outras verbas teriam sido inadimplidas. Então, acho que deve-se reconhecer a inexistência de obrigação legal e o esforço empreendido pela Natigás para que se afaste toda qualquer responsabilidade da empresa pelos valores cobrados nesses autos. Se julgue um procedente, pedido de rescisão indireta, porque houve, repito, demissão sem justa causa do empregado, e que se reduza a base de cálculo para toda qualquer verba de eventual condenação se mantida, não para os R$7.233,53, que já é uma redução proposta pelo relator, mas para os R$3.760,00, que é o salário estampado no E-Social e nos contra-cheques acostados aos autos. Isso traz uma diferença, para vossas excelências terem noção, da condenação que chega a quase R$27.000,00, pela planilha, a sentença foi líquida, para um pouco mais de R$11.000,00, como a gente comprova pelos cálculos juntados no nosso recurso ordinário. Então, uma diferença bem relevante que estaria até coberta já pelo depósito feito para o depósito recursal. Então, são por essas razões que se requer provimento do recurso. Agradeço desde já a atenção.
Tirar uma dúvida aqui com o senhor advogado que está na tribuna. Ele sustentou mais de uma vez que a empresa Natgás fez todos os esforços para que realmente a outra empresa terceirizada pagasse e não ficasse em débito com os valores devidos ao reclamante. Eu perguntaria, o que foi juntado nesse processo para provar essa sua assertiva?
Excelência, a troca de notificações, a troca de mensagens de WhatsApp entre o representante da Natgás e o representante da Servindu, de nome Cristi, se não me falha a memória. Há, inclusive, uma ameaça da própria Natgás de dizer, olha, eu não vou pagar essa parcela que eu estou devendo a vocês, se vocês não me comprovarem, eu preciso dos documentos. A troca de mensagens é muito clara nesse sentido. Me passa os documentos que provem o pagamento dos valores devidos aos seus empregados para que eu possa efetuar o pagamento da parcela ainda em aberto. E isso nunca foi devido, nunca foi comprovado, e a Servindu, o empregador, então, passou a dizer, ah, então eu não vou conseguir fazer o pagamento dos empregados porque você não está me pagando a parcela que me deve. Começou a tentar inverter a situação. Então, a Natgás, numa última tentativa de que os empregados recebessem os valores a eles devidos, efetuou o pagamento com a promessa da Servindu de que iria utilizar isso para pagar todo qualquer verba devida aos seus empregados. Ela pagou alguma coisa a mais do que estava pleiteado na inicial, tanto que a procedência foi parcial. Acredito, tenho convicção de que muito por força de toda essa pressão feita pela Natgás, mas não efetuou todos os pagamentos, pelo que o sentenciante determinou.
Doutor André, não é isso? Doutor André, eu estive em Brasília essa semana e conversei bastante lá sobre essa questão da responsabilidade, que é uma matéria que está muito, muito, muito sendo analisada por nós e com muita preocupação. Não porque a súmula não é lei, mas a súmula, quando as súmulas, os verbetes sumulares de qualquer dos tribunais superiores, tanto TST, STJ ou Supremo, elas são leis, sim, formatadas pela jurisprudência. Elas se tornam semelhança à lei. Então, mas nós temos que aprimorar tudo, inclusive a nossa jurisprudência. Com certeza. Mas o que a gente mais sente falta no processo, quando se trata de responsabilidade subsidiária, é justamente a documentação. É algo que eu entendo, né, que deva constar do contrato. Lá no contrato, quando os senhores fizerem o contrato, imagina eu aqui ensinando para a nossa vigária. Claro que não. Mas é que a gente busca isso no contrato, que haja uma cláusula que remeta a isso. A ausência, a comprovação, o pagamento mensal da contratante depende que a contratada comprove o recolhimento recolhimento do INSS, recolhimento do FGTS e tantos outros que façam parte daquele contrato e que sejam direitos trabalhistas, que reflitam no direito do trabalhador, para que a gente possa realmente liberar. Assim, eu sei, eu reconheço, já é uma boa notícia, né? Acredito que todos nós estamos recebendo como uma boa notícia a tentativa através dessa forma dita, falada, que seja por documento, pela internet ou uma conversa mais... tentando realmente resolver aquilo que não está no processo ainda. No processo que eu digo, no contrato dos senhores. Então, assim, eu acho que nós temos muito que resolver essa questão da responsabilidade subsidiária, colocando isso no contrato. Quando colocar no contrato e exigir, colocar o fiscal do contrato para acompanhar isso, aí nós vamos... acabar com essa, nós não temos prazer nenhum, pode ter certeza, de condenar a empresa que está contratando. O nosso prazer é ver a efetividade do processo, só esse, que é um prazer que decorre da lei, é o cumprimento da lei que o trabalhador trabalhou receba. Se o principal não paga, o subsidiário vai pagar. Agora, é claro que tudo na vida nós podemos melhorar. E eu fiquei, de uma certa forma, feliz de ouvir que, mesmo que não possa dar o resultado total que se espera, pelo menos já estão se despertando para isso, que precisa cobrar da empresa que tem a responsabilidade, que aquela que ofereceu a mão de obra pague realmente conforme se espera, não é isso? Mas vou pedir prorrogação de vista, porque esse valor dos 7 mil, eu fiquei aqui questionando, e me parece que o salário é 3.760. Eu anotei correto?
Sim, senhora.
O que seria o justo, né? Eu vou analisar. É possível que volte até o mesmo valor, mas pelo menos eu vou analisar de tudo que o senhor falou e, lógico, olhar também esses e-mails que estão nos autos.
Prorrogação de vista, senhora relatora.